Eu sou Berenice Kühnert, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. No episódio de hoje, eu vou estar conversando com Gracinha Viterbo, a internacional designer de interiores. E a nossa conversa é sobre casa arrumada, mente organizada. Você também sente isso? Quando a sua casa está arrumada, sua mente fica muito mais equilibrada? Mas naqueles momentos onde está tudo fora do lugar, o que se passa com você? O que você sente? Pois é sobre tudo isso que será a minha conversa com a Gracinha, que trará dicas, sugestões e vários ensinamentos. Então, vamos lá! Boa tarde! Boa tarde para o Brasil, boa noite para Portugal. Eu tenho a honra de ter essa live hoje com Gracinha Viterbo, é design de interior, com uma experiência internacional. Já fez projetos em quase todos os quatro cantos do planeta, então conhece profundamente esse tema que nós vamos conversar hoje, como o ambiente impacta no nosso mental, no nosso emocional, inclusive nas nossas decisões, nosso estado de ânimo, influencia na maneira como a gente vai passar o dia. Então, Gracinha Viterbo vai nos dar o grande prazer de conversar conosco, nos passar da sua experiência, nos ensinar sobre esse assunto. Gente, muito boa noite, um prazer enorme. Primeira vez que eu faço live nesse horário de domingo, 5 da tarde, mas acontece que nesse momento em Portugal já são 8 da noite.
Olá!
Ai, Gracinha, que bom!
Então!
Que bom, muito prazer!
Também, olá!
Que maravilha! Ah, que delícia a gente fazer esse encontro, Brasil-Portugal.
Exatamente, estou muito contente. Obrigada pelo convite.
Olha, Gracinha, eu agradeço de você ter aceito esse convite, é uma maravilha fazer isso. Eu te agradeço muito, porque você é uma expert nesse assunto. Eu considero esse um assunto importantíssimo, né, para o nosso viver, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, física, né?
Sim.
Nosso processo de crescimento e tudo. E eu sei que você é uma pessoa que, além de ser uma profissional espetacular, né? Que você domina a arquitetura de interior,
eu
né?
Eu acho mesmo de si.
Ai, obrigado. Mas, além disso, eu sei que você é uma pessoa muito interessada e que já tem um bom conhecimento do processo do autoconhecimento. Então, Gracinha, muito bem-vinda.
Olá, também. Berenice, eu quero lhe agradecer este convite. Eu acho este tema tão importante. Então, no início do ano, ainda mais, como eu estou a falar português de Portugal, se houver qualquer coisa, alguma palavra que seja diferente ou que queremos explicar para os dois, não é? Para o Brasil e para Portugal, ou se eu estiver a falar muito rápido, diga-me, está bem? Que eu não quero. Quando eu fico entusiasmada, às vezes falo um português bem português.
Mas você sabe que quando eu falo, fico entusiasmada também, eu vou falando assim meio atropelado, porque acho que o entusiasmo faz isso, né? Mas eu, Gracinha, olha, conta um pouco a sua, fala um pouco desse tema, dessa experiência que você tem, do impacto que o ambiente tem em cada uma das pessoas, ainda mais você que trabalhou já com diferentes culturas em quatro cantos do planeta, então interagindo com pessoas com pensamentos diferentes, hábitos diferentes. Como é isso? O que que você absorveu desse tema?
É verdade, Berenice. Eu acho que é assim, uma coisa está, até estou com pele de galinha, porque uma coisa está completa, eu não tenho dúvidas, a saúde mental e o crescimento, a identidade das pessoas está completamente ligada à forma como elas vivem em casa. E muito cedo, quando eu comecei, há 22 anos, a trabalhar em projetos, sobretudo em casas, só depois é que passou para hotéis também, mas comecei a entender que uma indústria que parece que é só estética e que é só modas e as pessoas às vezes, assim como na roupa, não estão confortáveis, mas nem sabem porquê, é só porque não estão a viver a verdadeira identidade delas, estão só a seguir tendências. Comecei a entender que a forma como as pessoas vivem, a forma como se organiza primeiro e depois é que vem a estética, a forma como se organiza primeiro o dia-a-dia de uma pessoa tem um impacto enorme no bem-estar dessa pessoa. Parece uma coisa muito básica, mas não é, porque a maior parte das pessoas põe a estética primeiro. E assim como hoje em dia, ainda bem, há mais autoconhecimento e acesso a muito mais informação de autoconhecimento e de crescimento, e temos profissionais como a Berenice a dar-nos toda essa informação para nós podermos usar essas ferramentas na nossa vida, eu faço isso nas casas e por isso é que eu me interesso muito em todas estas ferramentas de autoconhecimento, de mindfulness, e sigo psicoterapeutas, coaches e partilho muita informação porque eu acho que está completamente ligado ao bem-estar emocional que eu desenho e crio com a minha equipa na casa das pessoas.
Gracinha, muito importante isso que você está falando, e eu estava pensando agora quando você está falando o seguinte: que importante que seria, não é, uma parceria entre uma terapeuta, por exemplo, como eu, que sou terapeuta
sem
e coach, e uma design de interior com você para examinar como é a casa desta pessoa que está se sentindo dessa ou daquela maneira. Ou que
tenho,
não sabe que rumo dar a sua vida.
Tenho essa ideia há muito tempo. Gostava de ter no serviço Viterbo essa parceria. Será que em 2023 faço consigo? Não sei.
Eu topo.
Mas acho que era um adicional espetacular em todos os projetos de interiores. Porque os interiores são o reflexo das pessoas. Nós não criamos, eu não crio para mim, eu crio para os meus clientes. E é tão, é uma responsabilidade tão grande que nós temos de deixar uma base onde as pessoas vão crescer em pessoalmente, profissionalmente, em família, que se nós não pensamos nisso como base e se não trazemos isso às pessoas, muitas acabam por viver, como sabe, no correr do dia e deixar a vida acontecer em vez de se preparar para ter as metas e ter o dia que gostariam de ter. E eu acho que isso cria-se. O equilíbrio cria-se, o equilíbrio não acontece.
Exatamente, exatamente. Gracinha, é importantíssimo o que você está falando. Eu achei interessante como se tocam, muitas vezes as pessoas focam na beleza. Eu acho que a beleza do ambiente tem uma influência também muito grande no nosso estado interno, porque quando você entra num lugar que você, pelo menos, considera feio, ou desarrumado, ou desarranjado, aquilo não faz bem para o nosso interior. Quando você entra num lugar, né, e que está bem cuidado, digamos assim, né, como aquilo impacta na sua emocionalidade. Mas que importante isso que você diz, que muitas vezes a gente foca na beleza e esquece que o ambiente está dando todas essas informações que você está dizendo, né? E o nosso cérebro, ele capta com uma velocidade em tempo real essas informações, né? E como é que a gente decodifica isso, inclusive repercutindo na nossa fisiologia, né? Eu estava pensando hoje, quando eu estava pensando na nossa conversa, assim, a importância, por exemplo, de que se uma pessoa quer ativar um hábito ou desativar um hábito, por exemplo, até pensei, desativar o hábito da bebida, ou desativar o hábito do excesso, como é que esse ambiente vai conversar com ela sobre isso, né?
Claro, claro. Eu converso muito com as pessoas. Já, como a Berenice estava a dizer, eu já lidei com pessoas de todas as culturas, todas as religiões, em quase todos os continentes deste planeta. E isso foi, para mim, uma aprendizagem enorme. Eu acho que o meu crescimento e vontade também de conhecer tanto e informar-me tanto sobre autoconhecimento e todas estas ferramentas tem a ver com lidar com vidas tão diferentes, com cérebros tão diferentes, não só no planeta, mas às vezes dentro de uma casa. Porque as pessoas, como sabe, têm linguagens de amor diferentes, às vezes um marido e uma mulher, e depois há os filhos, e cada filho tem outra linguagem de amor. Mas também têm, todos eles, uma linguagem de vivência da casa diferente. E eu tento muito entender quem são as pessoas, respeitá-las, ajudá-las a criar uma ponte, porque no dia a dia às vezes as pessoas acham que os outros têm que pensar e fazer as coisas da nossa maneira, não é? E eu acho que posso entrar um bocadinho como uma mediadora através do ambiente. Eu não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta, eu tento saber muito disso, que é para poder ajudar na minha intervenção de designer de interiores e arquiteta de interiores, porque eu vou lidar com linguagens de amor e vou lidar com vivências e vou lidar com confianças em si próprios ou não, não é? As pessoas estão todas em fases diferentes da vida e estão todas em mudança quando eu entro na vida delas, porque eu entro numa fase de mudança sempre. E então entro com estas ferramentas para poder criar uma ponte entre a pessoa, a vida, ou as vidas todas diferentes daquela casa, e o único lugar onde elas têm a vida toda. Tem que criar música, basicamente é como se tudo, ou um texto, e é como se tudo fosse um elemento, uma vírgula, um ponto de exclamação, e tem que fazer sentido. Eu vejo as casas e os acessórios e toda essa avaliação do que é que temos, o que é que levamos para casa, o que é que vamos usar, o que é que ambicionamos nesta próxima etapa da nossa vida, para que tudo toque a música que nós queremos ouvir ou o texto que nós queremos criar na próxima etapa.
Mas Gracinha, isso que você está falando é espetacular, porque eu te digo que, embora você não seja psicóloga, nem terapeuta, nem coach, o seu trabalho é terapêutico, porque existem muitas atuações que são terapêuticas e até fortemente terapêuticas, sem ser necessariamente terapia em si. Então, um trabalho como o seu é altamente terapêutico. E eu estou te escutando e estou entendendo que, na verdade, você capta, você tem que ter uma escuta, como a mesma escuta que um terapeuta tem que ter, você tem que ter uma escuta muito aguçada, não só para uma pessoa, mas para essa família e essa dinâmica dessa família e os desejos de cada pessoa. Então, é um trabalho de uma riqueza terapêutica muito grande. Então, para mim, faz todo sentido que você esteja sempre se aperfeiçoando como pessoa, porque quanto mais você se aperfeiçoa como pessoa, mais você tem essa escuta delicada que eu estou entendendo que você tem, Gracinha. Você tem uma atuação altamente terapêutica.
Sim, sim, eu acredito que sim. E é um processo maravilhoso, porque eu vejo a transformação e o impacto que um espaço pode ter na vida das pessoas e na conexão delas. Eu acho que eu levo isso mesmo como uma responsabilidade enorme. E sobretudo porque hoje em dia todo mundo pode ir na internet, pode ir a lojas, comprar o que quiser, o acesso é total, até ao perigo das tendências que às vezes não têm nada a ver com as pessoas, mas eles deixam informar, não é, com todo o barulho que há de marketing, e eu tento entrar para ajudar as pessoas a encontrar a sua verdadeira identidade, de onde é que elas vêm, onde elas estão e para onde querem ir. Basicamente é o que eu digo sempre à minha equipa. Com isso há este trabalho de arrumação, um bocadinho de cabeça, primeiro, e depois passa para o projeto, para depois elas poderem entrar numa casa e, como dizem os ingleses, own it, sentir que é deles, não é? Eu acho que muitas vezes há casas lindas onde as pessoas não sabem porquê, mas não se sentem confortáveis. É porque não são delas, não foram feitas para elas.
Para mim, esse tema da identidade é uma coisa importantíssima. Você sabe que o meu consultório nunca foi um consultório assim, sem personalidade, ou sem neutro, digamos assim. Nunca foi neutro, embora para muitos terapeutas, especialmente psicanalistas, o consultório tem que ser neutro. O meu nunca foi, Gracinha. O meu consultório tem a minha cara. Ele não tem fotos pessoais, coisas da minha família, ele não tem. Mas se entra lá, é o meu consultório, é a minha energia. E sabe que eu atendi criança muitos anos, há muitos anos que eu não atendo criança, mas muitos anos atendi criança. E as crianças entravam no meu consultório e elas pensavam que ali era a minha casa, porque o meu consultório tem um jeito da minha casa, tem um jeito, eu quero que as pessoas entrem e se sintam ali acolhidas, né? Então, eu acho que essa questão da identidade é muito importante. E eu estava até pensando que o nosso tema é negócio de arrumação, né? Que a gente pensa às vezes também que é bagunça.
Sim, eu até tirei umas notas.
Mas uma coisa que eu queria te falar, que eu acho que a arrumação é importante, que para mim faz um efeito assim, se de repente a minha casa, porque tem dias que a casa tá bagunçada, né, gente? E o meu consultório, o meu escritório que eu trabalho aqui em casa tá bagunçado, eu tenho que dar uma arrumada. Quando eu arrumo, parece que as coisas entram novamente no eixo dentro de mim. Agora, ao mesmo tempo, Gracinha, eu sinto que tem que ter uma certa baguncinha organizada, porque aquilo dá o sentido de vida, que não é uma coisa fria, entendeu?
Claro, claro. Eu acho que o movimento e a versatilidade de uma casa é importante. Claro que há pessoas que precisam mesmo de ter tudo no seu lugar, de uma certa maneira. Aí estamos a falar outra vez daquelas linguagens, da linguagem do amor ou a linguagem da vivência, não é? E é muito importante entender onde é que uma pessoa se sente segura. Porque o mais importante, eu acho, de uma casa é trazer segurança às pessoas. É, eu acho que o fator de segurança, de estar nelas mesmas, de estar no melhor de si, porque é o lugar onde não há filtros, não é? Em nossa casa, com a nossa família, com as pessoas, é muito importante. E então, eu também preciso um bocadinho de uma desarrumação arrumada, mas eu sei que há pessoas que não conseguem viver com a desarrumação, não é? Eu acho que é importante é haver, como é que eu ia dizer, alternativas, porque vai sempre haver numa casa pessoas que precisam da desarrumação, da arrumação, e para isso não dar em discussões, num acumular de situações que podem depois criar momentos menos confortáveis para as pessoas que lá estão. Às vezes filhos. Há filhos que são desarrumados, que é a essência deles, e os pais querem que eles arrumem. Não tem que ser à maneira dos pais. Às vezes os pais querem que eles arrumem uma criança de 5 anos que arruma as coisas como se tivesse 13. Isso nunca vai acontecer e vai ser uma luta durante anos. Vão dizer tantas vezes que eles são desarrumados que eles vão acabar por acreditar e levam isso para a vida. Quando muitas vezes também tem a ver com a maturidade da arrumação, tem a ver com a maturidade de cada um. Então, tudo se conversa, não é? Vamos ter formas de arrumar para uma criança de 5 anos. Vamos ter formas de arrumar para lhes dar independência, para lhes dar autoconfiança. Não é preciso ser só no quarto, pode ser na cozinha. Se houver um armário onde eles possam arrumar o seu prato, arrumar o seu copo, sem se sentir todos os dias que têm que dar a alguém porque não chegam lá. Eu acho que nesse intuito, com essa intenção, também podemos criar ferramentas que ajudem o crescimento das crianças a nível de educação através da arrumação. O grande problema é que às vezes cada um de nós quer que os outros façam as coisas à nossa maneira e só nós é que fazemos à nossa maneira. Por isso o importante é analisar a identidade de cada um e arranjar ali a tal música que vai dar soluções, e isso é uma coisa até boa de fazer em família, combinar ou com um designer profissional que ajude, para que todos possam arrumar à sua maneira de uma forma em que fiquem contentes.
Gracinha, quer dizer que eu estou entendendo que o tema arrumação, desarrumação, bagunça, também ele tem que ser dinâmico, né? Ele tem que ser flexível, ele não pode ser rígido. Cada pessoa tem o que é para si, o arrumado, o desarrumado, ou até, eu sei, por exemplo, você vê aqui meu escritório aqui em casa, tá cheio de coisa pendurada. Eu gosto do desenho dos meus netos, eu penduro.
É a sua arrumação, é tão importante, é a sua curadoria.
Pois é a minha curadoria. Então, eu me sinto bem assim, né? Então, eu tô entendendo que como é importante você capta isso, quer dizer, até nesse tema que tem uma pessoalidade e também tem um time de vida de cada pessoa, que tem que ser levado em conta. Agora, oh, Gracinha, você falou uma palavra aí que eu queria pegar um gancho. Você falou em algum momento que a casa, ou pelo menos eu entendi assim, um lugar onde a gente se sente seguro. Porque supõe-se que você pode estar totalmente à vontade, sem mais. Supõe-se, pelo menos espera-se, né, Gracinha? Então, essa palavra que você falou, assim, me captou, que é muito importante se é que a gente possa se sentir seguro em casa, que você esteja acolhido, né? Muitas vezes, quando eu e meu marido chegamos de viagem, acontece que quando ele chega, a gente pode ter feito uma viagem ótima, mas acho que quando ele chega em casa, ele fala, ai, como é bom também chegar em casa, né?
O meu diz o mesmo, o meu marido diz o mesmo.
Então, quer dizer que tem que ter essa escuta para que a casa seja esse lugar.
Pois, é verdade, com certeza. É. Eu acho que esse tópico de segurança é muito importante, porque é a nossa raiz, não é? É onde nós não temos filtro, não temos máscara. Por mais que uma pessoa seja autêntica, há sempre códigos na vida, código profissional, código com os amigos, quer dizer, há ali um momento onde em casa há uma liberdade, que eu acho que está ligada à segurança também, que não há filtros, não é? E então isso é muito importante quando se cria uma casa e se olha, nem toda a gente tem acesso a um profissional, mas pode pensar na forma como gostaria que as coisas estivessem. E eu acho que aí o planeamento é muito, muito importante. É o planeamento de uma pessoa sentar-se e escrever. Se fica tudo na cabeça e eu gostava que fosse assim. Ah, isto está sempre desarrumado e nunca consigo arrumar. Ah, eu acho que não há nada como escrever. Eu sou uma pessoa de listas. Escrever, e quando nós escrevemos, o nosso cérebro associa a vontade à ação. E depois consegue-se entender que não se pode fazer tudo de uma vez. Vamos organizar, vamos fazer uma semana, ou vamos fazer 12 listas, que são os 12 meses de arrumação. E em um ano temos uma organização feita de nossa casa que vai depois perdurar. Porque o grande, eu acho que, dificuldade e problema da arrumação é que muita gente não lhe dá continuidade. Arruma uma vez e depois não há um sistema, portanto, depois vai desarrumando até ter que arrumar outra vez. E isso cria, não é ansiedade, mas está, a nossa casa é o reflexo da vida. E muita coisa desarrumada, muita coisa empilhada, uma pessoa a passar todos os dias por ali, cria desorganização na cabeça, cria uma ansiedadezinha lá dentro de algo que não está a ser feito e ocupa espaço. Se nós tivermos um sistema, se o organizarmos e aplicarmos em equipa com as pessoas todas da casa, eu gosto de dar, gostamos de dar aos nossos filhos tarefas, não é? Para eles também se habituarem. E isso faz com que o sistema acabe por trazer a segurança que às vezes só dizer que se quer não acontece.
É muito importante isso que você está falando, desse impacto e como as coisas podem ser arrumadas dentro de um processo passo a passo. E eu acho que essa interação, na verdade, não é nenhuma interação, é uma conexão absoluta e total entre o exterior e o interior, é uma coisa importantíssima na nossa vida e que é disso que também você trabalha e que talvez a gente tenha que entender mais sobre isso, dar mais atenção, cuidar mais disso. Eu sinto, por exemplo, Gracinha, que eu sou uma pessoa que, como faz parte do meu trabalho, eu estou constantemente me trabalhando e obviamente que eu passo por momentos, né, onde eu estou reorganizando partes minhas, eu estou revendo aspectos meus, eu estou constantemente nisso. E eu sinto claramente que, às vezes, quando eu estou no momento onde eu estou trabalhando certos aspectos meus, como o meu exterior, por exemplo, o meu closet, né, o meu escritório em casa, eles refletem isso, sabe?
É, completamente. Sem dúvida. Eu sou também, acredito muito nisso. Eu duas vezes por ano faço uma grande arrumação à minha casa, porque nós vamos crescendo, vamos evoluindo, quando há filhos também. A arte do desapego é muito importante neste processo. Claro que há coisas emocionais, mas há coisas que não são emocionais e que se arrastam pela nossa vida e que no closet, na cozinha, nas bibliotecas, em tudo. Eu acho que é muito importante nós olharmos em volta na nossa casa, pelo menos duas vezes por ano, entendermos o que temos, o que faz sentido para nós, ou o que queremos que os nossos filhos depois também tenham, não é? Ou o que já não faz mesmo sentido e não faz mal, se foi uma coisa muito importante para nós. Uma vez aprendi com a Oprah, tiramos uma fotografia e largamos. Eu adorei isto, porque há coisas que estão só enfiadas num armário e não estão a fazer nada e também não é benéfico. Eu peço aos meus clientes, até começou recentemente, já deveria ter feito há mais tempo, se não querem oferecer algumas das coisas que não vão passar para a casa nova a instituições, a alguém da família deles, porque aquelas coisas também de irem todas para um armazém faz-me um pouco de impressão. Coisas que nunca mais se vão usar. E hoje em dia, com a sustentabilidade, com a entreajuda, que é toda maior, e até se pode vender para quem queira, há muitos meios para vender de novo as coisas, não faz sentido as coisas estarem encaixadas ou numa arrecadação, numa cave. Há pessoas que têm um quarto da casa cheio de coisas, todas amontoadas, quando podia ser outro espaço bom da casa. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar e essas duas vezes por ano devíamos olhar para o que temos por categorias e avaliarmos seriamente se queremos ficar com elas ou se queremos dá-las. Mas se elas estão enfiadas num armário, numa cave ou há muito tempo, temos mesmo que considerar se queremos mesmo tê-las na nossa vida.
Oh, Gracinha, sensacional isso. Eu achei ótima essa ideia de duas vezes ao ano. Achei muito boa essa ideia, porque fica um negócio até planejado, né? Eu tenho dentro do meu closet sempre uma sacola, que aí sempre tá aquela sacola disponível ali. Eu falo, não, essa roupa, pô, não uso mais nada, você não tem mais nada, bota na sacola. Então tem sempre uma sacola meio que ali. Mas eu achei boa essa ideia de duas vezes o ano, um negócio padronizado. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque, veja bem, a gente tem aspectos nossos, habilidades nossas, que a gente não usa, porque a gente não as revisita, ou a gente não as reorganiza, remoderniza, né? E também tem coisas na nossa mente que a gente poderia descartar.
É tão bom, sabe tão bem. E sabe porque é que eu faço duas vezes por ano? Porque me dei conta que havia coisas, eu faço no verão, isso sou eu, faço no verão e no inverno, porque, não sei, acho que a minha mente está diferente no inverno e no verão, já realizei isso comigo mesma. E há coisas que eu, a primeira vez do ano, não consegui deslargar, mas que realmente não uso há muito tempo, ou não faz sentido, ou não vai ficar para os meus filhos, porque eles não vão achar, não vão precisar, nem vão achar piada nenhuma. Mas eu tenho assim ainda um bocadinho de não quero largar. E às vezes na segunda já estou preparada e digo, não, já é a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que eu acho isto deste objeto ou desta peça, eu não quero mesmo ficar com isto. O que é que eu então, que outra vida é que eu lhe posso dar? Vou doar, vou vender, vou, não sei, mas vou pensar no que é que vou fazer, porque realmente à segunda quer dizer que não é mesmo para ficar na minha vida.
Ah, eu achei ótima essa ideia da segunda, porque eu também experimento isso. Às vezes eu falo, não, isso eu vou dar, ou sei lá, descartar. Ah, não vou não. Aí eu ainda tô relativamente apegada na coisa e eu pego o negócio de novo. Pois eu solto de novo. Então, é legal ter esse plano de essa programação de duas vezes, né? Ô, Gracinha, eu não sei se a gente deveria, não sei quanto tempo a gente já tá aqui na nossa conversa.
Eu também não sei. Ó, já são meia hora. Já estamos há 30 minutos.
Eu não sei se a gente deveria oferecer às pessoas que querem fazer alguma pergunta a você.
Claro.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, gente, não, tem pessoas falando que sim, o nosso tema é esse mesmo, é muito importante, falando que você é incrível, que você é uma craque, dando boa noite, tá.
Olha, eu tenho aqui umas, dentro disto que estava a dizer, tinha escrito aqui para não me esquecer que as pessoas, é início do ano, deviam criar o hábito semanal de pôr as coisas de volta no seu lugar. Acho que até falei com a minha equipa outro dia também, porque às vezes nós temos aquela coisa de vou guardar um dia inteiro para fazer isto. Nunca temos um dia inteiro para fazer, é impossível, ninguém tem, então as mulheres ainda menos, não é? Mas desculpem os homens que estão aí, porque hoje em dia a igualdade é muito importante, mas eu acho que se tivermos um hábito semanal ou quase diário, depois quando já se tem um bocadinho de motivação, de pôr as coisas de volta no seu lugar e de ter lugar para as nossas coisas, não é? Organizar a casa, então a mente fica tão mais livre e é tão importante. Porque cada coisa devia ter um lugar, senão não faz parte. Tem que se pensar no que é que vamos fazer com ela se não tivermos lugar. Isso era uma coisa. E porque a indecisão para onde as coisas vão traz ansiedade. Se está sempre uma coisa num sítio, é outro tipo de ansiedade. Nós temos vários tipos de ansiedade na vida, com o stress, com tudo. Mas a indecisão de onde é que as coisas vão em nossa casa é quase como um pó em cima de nós, porque está sempre ali e não tem para onde ir. Portanto, esse hábito eu acho que é muito importante, não queria deixar de dizer.
Muito bom isso. E eu queria pontuar isso que você falou, que realmente essas coisas causam muita ansiedade. Como você disse, a gente tem muitos tipos de ansiedade diferente e por razões diferentes. Mas é como se a gente tivesse, Gracinha, isso que a gente está falando, que você está falando, certas ansiedades que são desnecessárias. Porque tem ansiedades que são de questões importantes que a gente tem vivendo, mas são ansiedades necessárias que a gente poderia, como você colocou muito bem, uma poeira fina, que a gente rapidamente tira aquilo.
E não só, eu acho, uma das primeiras perguntas que eu pergunto aos clientes é: o que é que vos faz discutir mais com a casa? Porque há sempre os sapatos na entrada que ninguém põe no lugar, as mochilas dos filhos que ficam desarrumados, os maridos que acham que as mulheres põem os casacos e as carteiras. Tudo isso pode ser pensado. Então vamos criar o tal sistema dentro do projeto para que as pessoas possam ter a casa arrumada de forma simples. Não é preciso, porque são hábitos. Os hábitos, isso é do seu lado, Berenice, temos que falar sobre isso depois. Os hábitos custam a mudar, não é? Mas se houver um sistema que possa ajudar e que se faça todos os dias em repetição da mesma forma, a certa altura chega-se lá e minimiza discussões ou coisas que não se... Se puder chegar a casa e estar tudo no lugar e gostarmos de chegar só a casa e então dizer, ah, que bom que é voltar a casa, sem dizer, estão aqui os sapatos, ponham as mochilas, não é? Ou na cozinha, a cozinha é todo um universo, é como um closet. A roupa e a cozinha, eu acho que são dois temas quase que dava para uma conversa inteira. Mas são lugares que se houver um sistema e se fizer uma lista do que nos queixamos sistematicamente, é só criar esse sistema e passar a equipa com a flexibilidade de que não se muda de um dia para o outro, mas com repetição se chega lá.
Quer dizer que como é fácil, como a gente poderia então eliminar certas ansiedades desnecessárias, pequenas ansiedades, mas que ocupam um espaço na nossa mente, ocupam um espaço do nosso tempo mental, porque a gente fica pensando, ruminando sobre aquilo sem resolver, como poderia facilmente ser resolvido com esse planejamento, essa organização. E eu vou usar aqui uma palavra que eu gosto muito, que é estratégia. Como que estratégias resolvem problemas, né?
Exatamente.
E a gente não, às vezes, não se detém para isso, né, Gracinha?
É verdade, é verdade. Eu acho que, eu costumo dizer que cada espaço deveria ser muito bom a pelo menos uma coisa. Até os armários, até as gavetas. Quando eu abro, o que é que aquela gaveta é muito boa a fazer? O que é que... E nós temos que olhar para a casa assim. Podem ir todos depois fazer esse exercício de olhar para a casa e começar a entender o que é que são os pontos fortes e os pontos fracos de cada espaço. Porque os pontos fortes, que bom, tem pelo menos um, cada espaço tem que ter, senão tem que se rever esse espaço. E os pontos fracos é como as pessoas podem sempre melhorar. Por isso é uma razão, é só olhar e arranjar estratégias, que era o tal sistema que eu estava a dizer, estratégias para como é que eu vou melhorar, o que é que não está a funcionar aqui e como é que eu posso melhorar o que não está a funcionar neste espaço.
Muito bom. Gracinha, eu estava pensando agora também o seguinte, tem espaços na casa que a gente se sente especialmente melhor. E outros, não é que a gente não se sente bem, mas são assim, os espaços preferidos. Eu tenho, por exemplo, na minha casa, um espaço onde preferentemente eu gosto de meditar. O espaço da minha casa é que eu gosto... tem um outro lugar, um outro cantinho da casa onde eu gosto de pensar quando eu estou com alguma questão, que eu gosto de refletir. Então, cada espaço tem também a sua energia peculiar que a gente mesmo vai colocando ali à medida que a gente pratica aquilo que a gente faz naquele local, que a gente vive ali. Ali aquele local fica carregado daquela energia, né?
Completamente, completamente. Eu trabalhei e vivi alguns anos na Ásia, por isso eu trabalhei bastante com Feng Shui e com mestres de Feng Shui. Não sou mestre de Feng Shui, mas trabalhei tantos anos que sei muita coisa de Feng Shui. E realmente, por exemplo, uma secretária muito desarrumada liberta, no Feng Shui, a energia yin. E a energia yin, no dia-a-dia, bloqueia o nosso pensamento. E bloqueia uma criança se está a estudar, ou bloqueia se estamos a criar, ou a querer arranjar soluções. Dizem, no Feng Shui, não é? Que estas coisas acabam por bloquear o acontecimento das coisas, das nossas metas.
Muito importante.
E isso são coisas que, às vezes, onde nós gostamos mais de estar, é onde a nossa mente flui. Mas às vezes é onde há plantas, às vezes é onde há luz, mais luz natural e onde o espaço está organizado de forma a que nos sentimos seguros e em nós mesmos. Exatamente. Basicamente.
Quer dizer que seria interessante a gente observar, fazer uma pequena análise desses lugares onde a gente se sente melhor e captar e perceber o que, que tem ali. Para talvez repetir em outros lugares, né? Ou ampliar aquilo. E eu achei interessante, só queria fazer um parênteses que você falou, a secretária, acho que você falou secretária, para nós do Brasil deve ser escrivaninha.
É isso, está a ver, ainda bem que para nós é secretária, exatamente.
Mas, Gracinha, muito interessante essa conversa que a gente está tendo, né? Porque, na verdade, a gente está falando de casa, de ambiente, de arrumação, mas a gente está falando também de psicologia, né? De bem-estar, de viver com mais prazer, com mais assertividade.
Sim, sem dúvida. Eu acho que nós estamos sempre debaixo da influência do nosso ambiente. Ouvi um coach dizer esta frase que gostei muito, que é: nós devemos querer ser os maiores e melhores guardiões da nossa mente. Só nós é que podemos, mais ninguém pode. E estamos sempre sob influência do nosso ambiente. E o ambiente pode nos dar muito barulho, pode ser tóxico, não é? Temos que ter atenção ao que ouvimos, com as pessoas com as quais nos rodeamos e em casa da forma como vivemos. E eu acho que ao decidir isso e gerir o que nos rodeia, acabamos por devagarinho chegar à melhor versão de nós, ou pelo menos criar um lugar onde podemos ser a melhor versão de nós, ou crescer em constante crescimento, não é?
Gracinha, importante isso que você falou, que você lembrou do coach, porque a gente tem que pensar que a gente tem também o ambiente interno, que é nossos pensamentos, as coisas que a gente imagina, tudo isso, né? Tanto nossas alegrias internas como nossos medos, tudo isso faz parte do nosso ambiente interno. Mas o ambiente externo, ele influencia, a gente é uma conversa o tempo todo ali. E como que, através dessa conversa entre esse ambiente interno e o externo, a gente pode se melhorar internamente. Agora, eu queria lembrar, que não sei se eu entendi bem, que você tocou nisso, porque o ambiente também significa as pessoas com quem a gente convive, os programas que a gente bota na televisão, as músicas que a gente escuta. Então é importante a gente ampliar essa compreensão de ambiente, né, Gracinha?
Completamente, porque assim como na vida as pessoas saem porta fora de casa e deixam que a vida lhes aconteça, não é? Abrem o rádio e é a música que está a tocar, ou as notícias deixam as notícias virem de qual canal for, com o que for, e hoje em dia as notícias são super, às vezes, negativas e também criam ansiedade e também criam... Pois é tudo, não é? Deixamos que a vida aconteça em vez de pensar que nós somos os criadores da nossa vida. Nós somos os criadores do nosso próprio ambiente, sem dúvida. Nós temos essa mão, temos esse poder de decisão e temos 100% de responsabilidade por todas as escolhas que tomamos. Mais ninguém. Mesmo dentro de uma família, eu ensino isso aos nossos filhos. E em casa é igual. Por isso, todas as escolhas que nós fazemos, o que temos é que preparar tempo. Às vezes, quando não se tem muito, pouco, e fazer em etapas, mas pensar com o que é que eu me estou a rodear, o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem. Eu acho que essa arrumação é tanto na cabeça como na vida, no ambiente. O que é que me faz bem, o que é que não, o que é que constantemente me faz não me sentir completamente em mim? E pensar que podemos tomar essa decisão, que nos podemos autorizar a chegar um pouco mais perto de todas essas vezes que nos sentimos melhor. E podemos praticar a arte do desapego, não faz mal. Eu acho que muitas pessoas não param para pensar, não param para fazer a lista, não param para escrever as estratégias e para aplicar, não é? Mas podem, porque só elas é que vão fazer isso, mais ninguém vai fazer por elas.
É muito importante isso que você está falando, eu adorei isso. A gente tem que se autorizar, né? Porque às vezes a gente não se autoriza e vai deixando a coisa que rolar. Eu achei importante também o que você falou, muitas vezes fazer em etapas, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Nossa mudança interna, a gente não consegue processar de uma vez. É importante fazer em etapas e celebrar cada etapa. E aí, no ambiente também. Eu queria pegar que uma pessoa escreveu aí, mas e quando o marido não colabora? Alguma coisa.
Isso é consigo. Responda, Berenice. Eu atingo para si.
Foi algum momento aí, porque é tanta gente colocando que eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Mas colocou, e quando o marido não colabora? Eu diria, porque eu já nem perdi a pessoa, já não sei quem é. Mas eu diria o seguinte, faça a sua parte. É um pouco isso que a Gracinha está falando. Cada um de nós é responsável. Faça a sua parte. E aí, quando você faz a sua parte sem preocupar que o outro tem que te acompanhar, naturalmente isso vai ter uma influência no outro. Então, se a gente fizer a nossa parte, isso vai interferir no outro. Aliás, é a única maneira de interferir no outro. E a gente fazendo a nossa parte, né?
Eu posso fazer uma pergunta, também faço, em relação a isso. Eu dou-me conta que isso também vem de um aspecto às vezes mais controlador das mulheres. E eu não te quero ser das mulheres, porque nós estamos mais a tomar conta às vezes das casas.
Eu sou controladora, Gracinha. Eu sou controladora.
Pronto, eu acho que todos temos, e os homens também têm, os humanos. Um fator controlador dos humanos, vou antes dizer assim. Mas aqui eu digo a questão que é quase automático nós querermos que os outros... Isto foi um trabalho que eu fiz em mim, porque eu era mais assim, hoje em dia sou menos, porque trabalhei muito nisso. Mas eu acho que nós temos sempre a tendência de querer que os outros façam as coisas à nossa maneira. Então nós queremos uma coisa e a verdade absoluta é que os outros também têm que querer essa coisa. E não é verdade. Eu acho que quando é uma ótima oportunidade... não sei quem é que disse isso, que eu não li, mas é uma ótima oportunidade para se conhecerem melhor mesmo que estejam casados há muitos anos ou juntos há muitos anos, porque às vezes os maridos também querem uma coisa e nós não queremos. Por isso, o mais bonito disto é onde é que se vão encontrar a meio caminho e o que é que podem fazer. Às vezes ceder, não é? Um cede ao outro, é um tango, não é? O casamento. Mas às vezes o perceber, pois é, e o respeitar, aquela coisa do surrender, de nos rendermos e de aceitar que o outro simplesmente não quer, está bem. O que é que vamos estar a lutar contra isso? E às vezes, no meio dessa de se render, acontecem as soluções mais bonitas e encontram uma solução a dois, que os dois ficam contentes e crescem os dois com isso. Eu acho que às vezes o ele não faz, ou até que os filhos eles não querem, quando nós entendemos e damos o espaço para o que eles pensam e o que eles querem, então cria-se mais espaço, parece quase magia.
Olha, Gracinha, a pessoa colocou aqui, ela falou que é mais na questão das tarefas domésticas, né? Mas acho que faz todo sentido isso que você falou, e também a questão de que tudo é uma questão de diálogo, né?
É mesmo, eu acho que os homens gostam de desafios. Eu aprendi muito cedo, em vez vez de dizer ao meu marido, vai levar o lixo, é, consegues levar o lixo? Ele diz logo que sim.
Ah, que bom isso. Que bom, olha aí. Então, Helena, que você escreveu. Olha, essa dica da Gracinha tá ótima. Vai levar o lixo? Não. Consegues levar o lixo?
Não é só ao meu marido, aos meus filhos também, que eu tenho três meninos, por isso aos meus filhos também.
Ah, então, olha, e se você conseguir falar com esse sotaquezinho em português, então vai dar mais resultado. Olha, Gracinha, será que a gente tem alguma pergunta para responder? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Será que a gente dá... Alguém gostaria de fazer alguma... Colocar alguma pergunta aqui para a Gracinha responder, gente? Olha, são tanta gente colocando coisa que eu não consigo administrar, não.
Eu acho que o ponto que eu mais achei importante ter falado é as pessoas não se esquecerem que vivem com pessoas com linguagens diferentes em casa, linguagens de amor diferentes e linguagens de vida diferentes. Todos trazem uma bagagem diferente na vida, não é? Maridos e mulheres e companheiros e companheiras, e os filhos também. Não se esquecerem da maturidade das pessoas na arrumação da cabeça e na vida, e não exigirem. O que nós conseguimos fazer não é necessariamente o que os outros conseguem fazer, mas às vezes os outros conseguem fazer outras coisas que puxam por nós. É aquele tango e flexibilidade que a Berenice falou muito bem ao princípio.
Olha, Gracinha, muito bom isso que a gente está falando. Acho ótimo você estar falando que cada pessoa tem a sua personalidade e a gente tem que ter uma abertura para isso, e é isso que vai também trazer harmonia dentro de uma casa, não é? Não é só também toda a maneira como a gente se relaciona dentro de uma casa, também traz essa harmonia, também veste a casa. A casa também é vestida de alguma forma energeticamente por essa harmonia. E eu queria também colocar assim nas nossas coisas finais aqui, Gracinha, a questão dos hábitos, que muitas pessoas têm dificuldades em adquirir hábitos ou retirar hábitos. E como que é importante o ambiente, não é? O ambiente está dando informação o tempo todo diretamente ao nosso cérebro, e como o ambiente pode estar direcionado para a resolução de alguma questão conflituosa, como questão dos hábitos que a gente possa ter.
Sem dúvida. Eu acho que isso é a base, basicamente, da nossa vida do dia-a-dia. Eu acho é que as pessoas muitas vezes não param para analisar, para ver. Entram numa casa, arrumam as coisas e a partir daí as coisas vão acontecendo, não é? E vai-se enfiando as coisas aqui e ali. Há pessoas que metem para dentro de um, como eu estava a dizer, de um quarto só, pois há sempre aquela cave, ou debaixo das escadas, ou... E está tudo empilhado, não é? E empilhar na vida cá fora, e também acontece o mesmo cá dentro, e a certa altura cria-se um bloqueio energético que não favorece ninguém. Eu acho que sabe tão bem a pessoa, antes de entrar, por categorias e não por lugar. Eu acho que é importante entendermos o que temos, como é que o vamos usar e onde é que o vamos pôr para usar melhor. Há quem use melhor a roupa num armário todo aberto e tenha por categorias, há quem use melhor por cores, há pessoas que são mais visuais. Eu tento entender, às vezes os clientes nem entendem, mas as perguntas que eu faço levam-me a entender se são pessoas visuais, se são pessoas kinestésicas, se são pessoas que têm várias maneiras diferentes de sentir, porque a arrumação pode influenciar tudo isso. E há quem precise de armários abertos e uma certa organização, há pessoas que precisam da cozinha com os armários transparentes, e tudo isso vai elevar e potencializar a vida numa casa. E é bom também perceberem como são. Há pessoas que muitas vezes, de umas gerações, não são só as crianças que têm o déficit de atenção, há muitos adultos não identificados com a déficit de atenção. E a organização da casa e a desarrumação está clinicamente ligada a déficit de atenção. E às vezes há muitas estratégias que se podem usar para adultos para conseguirem arrumar as coisas melhor e não empilharem até ficarem ansiosos e desafetar o bem-estar mental.
Com certeza. Gracinha, achei espetacular isso que você falou, como cada pessoa... umas são mais visuais, outras são mais sinestésicas, como isso também tem que ser observado na organização do ambiente. Como é importante, então, a gente se perceber perceber como que eu sou, como é que é a minha memória, como é que é a minha percepção, qual é o meus sentidos, quais são os mais refinados para mim e como isso está ligado, né? Eu acho que, sem dúvida, hoje nós vivemos num mundo com déficit de atenção, não é só as crianças. Então, como que a gente pode observar se o ambiente está favorecendo ou potencializando algo assim que a gente tenha, né? Quer dizer, Gracinha, eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives.
Vamos embora, vamos.
Porque
há muito para falar. A gente vai... já são 22 anos de experiência, já posso.
Porque a gente vai falando e vai saindo mais coisa do baú, né?
Mas é importante criar consciência nas pessoas, tão importante, Berenice, e tenho tão feliz que me tenha convidado e possamos falar um pouco desta ponte entre a sua profissão e a minha, que eu acho que são super interligadas. E assim como hoje em dia as bombas de gasolina têm supermercados, eu tenho a certeza de que daqui a uns tempos os nossos gabinetes de coach e de psicoterapia e psicologia vai estar interligado com profissões como a minha, porque tem tudo a ver com vidas, tem tudo a ver com potencializar e elevar a vida do bem-estar das pessoas.
Com certeza, eu estou convencida, Gracinha, que os nossos trabalhos estão totalmente interligados e que nós poderíamos fazer uma parceria, porque realmente
2023, vamos falar.
Mas olha, Gracinha, eu acho assim importantíssimo, então, como se a gente pudesse, terminando essa nossa conversa, olhar para os nossos ambientes, ou pelo menos olhar o ambiente que a gente mais frequenta, digamos assim, na nossa casa, e perceber, ter esse olhar, né, avaliativo, de que o que que ali nos toca, nos sensibiliza positivamente e o que que não. Por exemplo, no nosso quarto de dormir, o que que nos induz ali a ter uma boa noite de sono e o que que não. E por aí vai, né Gracinha? E como isso pode interferir num dia satisfatório ou numa noite ou não satisfatória. Tudo isso está impactando. Olhar o nosso ambiente com essa leitura, né?
Sim, sem dúvida. Não só isso. Eu, por acaso, a mim, uma das coisas que eu gosto de ter organizadas é as coisas que eu não vejo. Eu gosto de abrir um armário, de abrir uma gaveta. Às vezes aquela gaveta do... Dizem criado mudo, não é? Eu digo mesa de cabeceira. Nós é mesa de cabeceira. Aquela gavetinha normalmente está cheia de coisas. Não, eu gosto de abrir e ter o que eu preciso, não é? Eu não gosto, e gosto, quando não há tempo, o tal sistema ou estratégia semanal em que eu vou tirar as coisas que tenho que estão a mais. Os recibos, pagamos, os papeizinhos, uhum, quando pagamos, não é? Nos restaurantes, que se vão acumulando. Ter um sítio para pôr isso, ter essas coisas todas alocadas a um lugar para não se espalharem pela casa toda, que cria aquela desarrumação mental, não só física, do nosso dia-a-dia.
E talvez então a gente pudesse, essa semana que vai se iniciar, né, pensar o que no nosso ambiente está ocupando espaço, está fazendo com ocupando espaço a nossa mente desnecessariamente. Então a gente pudesse, né, começar a semana trabalhando isso. O que que você sugeriria, Gracinha? Você já deu várias sugestões. Dá assim, três sugestões básicas para a gente fechar a nossa live.
Eu vou me basear nas 6 regras da Marie Kondo, que é a grande organizadora mundial, não é? Que eu acho que tem isto institucionalizado e funciona e é simples. Portanto, primeiro, comprometa-se a arrumar. Uma coisa é dizer que vai arrumar, outra coisa é assinar um contrato consigo mesma, ou um contrato de família, porque não? Feito em família, no trabalho de equipa, o que é que vamos arrumar esta semana? Quais é que vão ser as estratégias daquilo que está sempre desarrumado? Portanto, comprometa-se. Pois, imagine qual seria a melhor versão da sua casa em termos de arrumação. E faça um plano para chegar lá. E faça depois, agir, não é? É pensar, escrever, agir. E os tais 12 meses que alguém estava a perguntar como é que era, como é que eu fazia 12 meses, é esse plano. Não tem que ser feito num dia, numa semana, num mês. Espalhe-o num ano e dê-se um ano para ter uma casa espetacularmente bem organizada e depois continua. O problema é que as pessoas arrumam uma vez e depois deixam outra vez ficar cheio de ervas daninhas. É como um jardim. Uma pessoa tem que tratar as flores e depois tem que cuidar delas. Senão o jardim fica selvagem, não é? Não é? O terceiro é, primeiro, o desapego do que não precisa. Tem o compromisso, depois tem imaginar a sua casa ideal e escrever o plano para lá chegar. E terceiro é começar pelo desapego. Tirar as tais coisas, duas vezes por ano, que não precisa e que realmente estão lá, mas emocionalmente tem que as deslargar. O quarto é arrumar por categoria e não por local. A quinta regra dela é seguir as coisas pela ordem certa. Se tem uma estratégia, não começa a fazer de outra maneira, porque senão o cérebro, para se habituar a novos hábitos, tem que ter repetição, não é? E sexta é aquilo que a Berenice estava a dizer, que é pergunte-se se o que fez lhe traz bem-estar, porque o objetivo final é sentir-se bem.
Gracinha, nos vemos. Beijo grande, muito obrigado, até mais.
Beijinhos e obrigada a todos.
Tchau.
Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no @BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que trarão muitas informações para você. E até o próximo episódio!
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.